chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Se o próximo é o Palmeiras, é campeão! Palmeiras, campeão!
Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu!
Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa mais uma edição do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. Chegamos nesta quinta-feira, depois do treino do Palmeiras na Academia de Futebol, para projetar o jogo contra a Chapecoense nesse sábado e, claro, já ficar de olho também lá no Galo pela Libertadores na próxima terça-feira. E também tem bastante perguntas dos nossos ouvintes para serem respondidas, então vamos lá. Para isso eu estou aqui com o Leandro Boca, da Voz da Torcida, e o Thiago Ferri, nosso setorista. Boca, bem-vindo. Começar um pouquinho com a sua expectativa para esse jogo contra a Chapecoense. É o famoso vice-líder contra o lanterna da competição. Bem-vindo.
Quando surge Henrique, Ferri, toda a torcida palmeirense que está acompanhando mais um podcast de eu falo que é um prazer imenso estar aqui com vocês. E eu não gosto desse peso aí, o vice-líder contra o Lanterna. A Chapecoense conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, graças a Deus, porque vai que acontece contra o Palmeiras, rola aquela parmeirada.
Era cara,
que
né?
Que a gente não tá afim. Confesso que tanto eu quanto a torcida, de um modo geral, estão com a cabeça muito em terça-feira, né? É Copa Libertadores, qualquer palmeirense que você conversa nas redes sociais, ou que você conversa na rua, em casa, enfim, vai falar muito mais do jogo da Libertadores do que esse jogo contra o Chapecoense. Agora, esse jogo é uma faca de dois gumes. Por quê? O que acontece? Se o Palmeiras vencer, o pensamento do torcedor é: não fez mais que obrigação. É o lanterna do campeonato, o Palmeiras está lá disputando o título, tem um dos três melhores elencos do Brasil e precisava vencer para seguir. Agora, Henrique Totti, Thiago Ferri, vou bater na madeira aqui. Se o Palmeiras não vencer, repito, não diz perder, se o Palmeiras não vencer a Chapecoense, é melhor abrir o guarda-chuva, porque vem chuva de canivete para cima do Palmeiras.
É isso, vem mesmo, é isso que o Boca falou. Apesar da Chape ser a lanterna, um deslize do Palmeiras nesse jogo, por exemplo, pensando no brasileiro mesmo, já deixa o Galo subir ainda mais e o Flamengo ultrapassar de vez. Ó, o Galo tem 42 e pega o Sport em casa. Se vencer e o Palmeiras, sei lá, por exemplo, perder, já abre 10. É uma vitória obrigatória, Thiagão? Bem-vindo.
Fala, Totti, Boca, pessoal que acompanha o podcast. É melhor passar o domingo ouvindo que não fez mais do que obrigação do que ficar ouvindo porque perdeu. Então, tudo bem que o jogo é fora de casa e tudo mais, mas é um jogo que o Palmeiras precisa vencer por conta do cenário recente, né? 4 derrotas nos últimos 5 jogos. E o Palmeiras precisa, é o que o Boca falou, né? Já se pensa muito no jogo da Libertadores. Se o Palmeiras chega com mais um tropeço contra a Chapecoense, às vésperas do jogo com o Galo, e o Galo naquela empolgação que está passando por todo mundo, bons resultados, então é melhor fazer a obrigação. Faz sua obrigação, o Palmeiras pode não comemorar tanto a vitória, mas acho que chega um pouco mais tranquilo, porque embora o ambiente na academia seja de respaldo, de tranquilidade, que não tem nenhum problema, a gente sabe que para isso virar uma bola de neve e aí realmente começar a atrapalhar o ambiente é uma coisa muito rápida, ainda mais porque o Palmeiras agora começa esse ambiente pré-eleitoral. Então, que faça a parte dele, que não empolgue muita gente, mas que chegue mais tranquilo para terça-feira na Libertadores.
Perfeito, é um jogo traiçoeiro, então. Já começar com uma pergunta dos ouvintes, porque tem a ver com o treino de hoje. A Thiagão pode responder para a gente. O Clécio Santos, ele perguntou o seguinte: o Danilo tem condições de jogo para sábado? Acho que ele leu nossa nota, né, Ferri? Como que foi o treino de hoje?
Isso, o treino de hoje o Abel não contou com o Danilo, ele fez tratamento por conta da pancada, né, que ele sofreu no tornozelo, no jogo com o Flamengo, no tornozelo esquerdo. O Palmeiras não tinha colocado o Danilo como um problema até hoje, né? Então a gente tem que ver agora, ele tem mais um dia de treino, mas se torna, obviamente, uma dúvida, né? E aí é possível que o Abel tenha que mudar a dupla de volantes, porque o Zé Rafael já está fora suspenso, e aí, de repente, se não joga o Danilo, pode abrir, talvez, uma vaga para o Felipe Melo, talvez. O Felipe Melo pode voltar ali como meio-campista. Podem falar do Gabriel Menino, mas eu hoje vejo o Gabriel Menino mais como um lateral do que como um volante. Então, imagino que o Felipe possa ser um cara, até porque a gente vê que o Danilo Barbosa tem ficado até fora do banco de reservas, e o Matheus Fernandes também está nessa. Ele foi relacionado com o Cuiabá, depois entre os jogos não foi relacionado. Então, de repente, a gente pode até ver talvez um Felipe Melo aí como titular no meio-campo por conta desses desfalques.
Perfeito. Você até antecipou a pergunta que eu ia fazer, porque o Edu tem um arroba estranho aqui, o LEPCS, ele perguntou se o menino tem chance como titular. E você falando do Danilo, Boca, dá um certo arrepio na espinha, essas duas palavras, Danilo e dúvida, pensando até no jogo contra o Galo?
Pensando no jogo contra o Galo, sim. Eu falei algumas vezes aqui que a gente tem alguns pilares no time, né? O Everton, o Gustavo Gomes, o Dudu e, para mim, o Danilo entrou em um desses pilares. Eu não enxergo um Palmeiras hoje com o Danilo na reserva. Mas eu creio que seja só para essa partida contra o Chapecoense. Eu acho que contra o Galo ele já, o Ferri vai passar essa informação, vai saber isso antes que a gente. Mas eu acho que o Danilo vai estar pronto assim, assim espero. Né? Agora, contra o jogo com a Chape, a gente tem algumas opções aí, né? Dá para jogar com o próprio Felipe Melo. A gente tem o Patrick de Paula, que quando é solicitado entra bem também.
Quem é o primeiro da lista ali para você? Para
o
lugar
lista?
Do Danilo, é?
O Patrick de Paula é o primeiro da lista. Aí pensando que o Palmeiras não terá o Zé Rafael, acho que Felipe Melo e Patrick de Paula pode ser uma dupla interessante para jogar esse jogo aí.
E você, Thiagão, como escalaria esse meio? Você, porque eu não sei
se eu enxergo
também mais.
Se eu fosse o treinador, eu preferiria colocar talvez o Matheus, mas é aquela questão, né? Assim, eu tô pensando no meu mundo ideal, só que pensando no que aconteceu nos últimos tempos, é difícil imaginar isso, porque o Matheus não jogou, o Matheus tem ficado até fora do banco, então eu acho que o Abel deve ir ali, ou Felipe Melo ou Gabriel Menino. Aposto mais no Felipe Melo, mas se fosse eu o treinador, eu daria um tempo. Mesmo que ele jogue, consiga jogar só um tempo, eu quero o primeiro tempo para o Matheus Fernandes como titular e veria o que acontece. Um tempo para o Matheus, outro tempo para o Danilo Barbosa, por exemplo. Que é um cara que precisa dar uma resposta também. Uhum. Aproveitar esse jogo, porque, óbvio que com todo respeito a Chapecoense, é um jogo importante, mas o Palmeiras tem uma oportunidade para o Palmeiras ver alguns jogadores, né? Testar, não vou dizer testar, mas ver como alguns jogadores respondem. E nesse setor, que é um dos mais concorridos, poderia ser um momento interessante para isso. Mas acho que o Abel vai ser um pouco mais pragmático, né? E aí jogaria ou com o Felipe ou com o Gabriel Menino.
Aí meio que ficaria...
E se mudasse, inclusive, desculpa, Totti. Em função de ser um jogo teoricamente... Futebol é tudo teoria, né? Teoricamente um pouco mais fácil. Pelo menos jogasse um pouco mais avançado. De repente jogasse com Veiga, Scarpa, Dudu, Wesley e Rony. Entendeu? Acho que pode ser uma outra opção. Mudaria o esquema tático em função já da ausência programada do Danilo. Eu acho que pode ser uma outra opção.
Do Wesley Rony?
Por exemplo.
E atrás ali o Patrick e o Melo?
Não sei. Aí as opções eu já não sei. Eu citei essas. Uhum. Mas eu quis dizer, de repente, voltar a jogar com o Veiga e Scarpa juntos, como meia armadores, e deixar o time um pouquinho mais ofensivo para esse jogo. Não que necessariamente vai ser assim contra o Atlético Mineiro. Né? E o Ferri, você nem citou o Patrick de Paula, você considerou, não considerou ele, ou não é o cara?
Porque é que na minha cabeça o Patrick já vai jogar no lugar do Zé Rafael.
Perfeito, imaginei.
Já, acho que o Patrick é meio certo que vai jogar, e aí ficaria essa para quem vai jogar junto com ele ali.
Perfeito. Eu tinha separado uma pergunta aqui, que eu ia ler antes aqui mesmo, cadê? Falando do Danilo Barbosa, o Ferri levantou esse assunto, e teve uma pergunta sobre o Danilo Barbosa, o Arthur Sepultura. O Palmeiras trouxe o Danilo Barbosa e não está usando, nós temos muitos volantes. Não seria melhor ter um meia ou um centroavante? Dá para puxar dois assuntos aqui. Primeiro, Danilo Barbosa, a situação dele, se o Thiagão quiser falar... Tem empréstimo até o fim do ano, né, Thiagão? E aí depois entrar na questão do centroavante, saber se não tá na hora do Luiz Adriano jogar também.
Do Danilo é isso, ele tá emprestado até o fim do ano, o Palmeiras vai esperar chegar ali no mês de dezembro para tomar uma decisão, até porque agora ele não tá nas graças do Abel. Por mais que o Abel já tenha trabalhado com ele em Portugal, hoje o Abel nem o relaciona pro banco muitas vezes, e é por escolha do Abel mesmo, ele fisicamente tá apto, tá treinando. Então, o Abel tem entendido que ele não está entre os 23 melhores do elenco para levar para as partidas. Então, isso acho que é um indicativo importante de como o Palmeiras vai fazer. provavelmente vai ser uma das primeiras decisões da nova diretoria. Acredito que não vá ser a gestão do Gagliotti que vai tomar essa decisão do que fazer com o Danilo Barbosa.
E aí, no ataque... O que você faria com o Danilo Barbosa antes de falar do ataque?
Eu não ficaria com o Danilo Barbosa. Eu até achei que ele teve bons momentos no começo, ali no Paulistão, achei que ele fez alguns jogos interessantes, mas o Palmeiras vai comprar um jogador, nesse momento que o Palmeiras vive, que tem, teoricamente, pouco dinheiro para investir. Uhum. Tem uma abundância financeira. É, eu não compraria o Danilo Barbosa. Se, de repente, quiserem emprestar por mais uma temporada, aí acho que, de repente, pode ser negócio, porque eu acho difícil o Palmeiras passar novamente o mês a janela de dezembro sem vender algum dos garotos. Acho que vai ser difícil. O Palmeiras até imaginava que venderia mais alguém nessa janela. Não deve rolar, né? A janela na Europa, praticamente todas estão fechando agora no fim desse mês de setembro. As principais já fecharam, mas tem algumas menores abertas. Então, se de repente, nesse sentido, puder pegar por empréstimo mais uma temporada, acho que vale. Mas comprar, eu não compraria, não. A Palmeiras vai precisar fazer uma mudança importante no elenco também. Então, tem que pensar muito bem no que vai, como vai gastar na próxima temporada. E do ataque, eu concordo com você, acho que de novo. Todo podcast que eu participo, falar, né? Todo podcast com semana cheia, eu falo, agora é hora do Luiz Adriano. E o Luiz Adriano não joga. E aí ele entra nos jogos, né? E não acontece muita coisa, mas tem que insistir, cara. Tem que deixar esse cara apto. E aí eu acho, de novo, é a minha opinião, há 3 semanas, ele precisa jogar um pouco mais. É, vamos ver se o Abel coloca ele como titular. De repente, como titular, a coisa muda. Não sei, cara.
É, às vezes precisa fazer alguma coisa diferente. É o anímico, às vezes, né? Você começar como titular dá uma diferença, assim. Você concorda com a gente, Boca? Tá na hora ali do Adriano entrar em campo como titular, né?
Sim, eu concordo, não só nesse podcast, acho que em outros podcasts já tinha concordado com o Fé, que já coloca essa opinião há algum tempo. Há pouco eu tinha citado a questão de Dudu, Wesley e Rony, mas eu estava querendo dizer de um Palmeiras mais para frente, né, com Scarpa e Veiga no meio, mas pode ser uma opção também, Scarpa, Veiga, Dudu, Wesley e Luiz Adriano, né? Se a gente quer um centroavante e não vai contratar, esse cara é o Luiz Adriano, ele vai ter que jogar. Né? Senão a gente vai ter que não jogar em função de um centroavante. O que eu acho interessante do perfil do Luiz Adriano como jogador é que ele é um centroavante que não tem aquele estilão mais brucutuzão, aquele cara mais que fica lá no meio, geralmente não é tão habilidoso, é um cara que só põe a bola para dentro, né? O Luiz Adriano é um cara que, quando esteve em boa fase, ele vinha, ele buscava o jogo, ele chutava de fora da área, ele atuava como pivô também, então é um cara que precisa ser recuperado, cara. Nenhum torcedor está entendendo o que está acontecendo, né? E acho que falta o próprio Luiz Adriano conseguir explicar para a torcida dentro de campo o que está rolando.
É, eu gosto bastante do Luiz Adriano, porque é um jogador inteligente, e essa insistência nele é... Porque a melhor época do Palmeiras foi com o Luiz Adriano bem, então... É super normal essa insistência em cima dele.
Se você for escalar um melhor Palmeiras desses jogadores que nós temos, o melhor de cada momento assim, você provavelmente escala o Luiz Adriano.
Sim.
Né? Pensando no melhor Palmeiras, no melhor de cada tempo ali. Agora ele tá pegado, cara, e é complicada a situação.
Vamos ver. Vamos mais pergunta dos ouvintes. Então, o Henrique Gelenski pergunta o seguinte: será que se jogar com os 3 volantes, Patrick, Danilo e Menino, não seria melhor agora voltar a consolidar a defesa para ter aquele jogo rápido de contra-ataque? Imagino que o Henrique não saiba da dúvida de Danilo, mas, Thiagão, se tivéssemos Danilo à disposição, você gosta dessa opção ou você acha que acaba meio que perdendo alguém que pode ser importante mais na frente ali?
Eu acho que acaba tirando gente importante na frente, porque, por exemplo, fala-se dos 3 garotos. Eu acho que o Gabriel Menino não é um cara... não teve um desempenho na temporada que você fale, eu vou mudar a escalação para o jogo com o Atlético e ele vai ser titular. Até por questão de merecimento, ele não demonstrou que merece entrar para fazer a equipe mudar o esquema para um jogo decisivo como esse. Além do que, você teria que tirar ou Veiga, ou Dudu, ou Wesley, ou o Rony, enfim. Teria que tirar alguém... Dependeria de como o Abel está escalando naquele jogo, né? O Palmeiras ficaria um time ficaria mais lento também. Né? Porque, por mais que eles sejam jogadores criativos, tenham boa chegada no ataque, o Palmeiras ficaria mais lento. Sai, de repente, o Wesley, sai o Rony. Acho que o Veiga também dá um pouco mais de velocidade ao ataque do que eles. Então, eu não acho que seria a resposta agora, não. Talvez, aí a gente pode abrir debate, não sei se mudar a linha defensiva, É, não sei se de repente...
Mudar como?
Fala-se muito de tirar Marcos Rocha, por exemplo.
Para pôr menino.
Quem estiver me ouvindo provavelmente vai me xingar que eu vou falar. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Porque por mais que o Marcos foi terrível contra o Flamengo, terrível. Mas eu não achava a temporada do Marcos Rocha ruim.
Inclusive
nos principais jogos ele fez bons jogos. E agora é um jogo importante, jogo grande, ele normalmente vai bem jogo grande. Eu não mudaria. Mas acho que aí é uma possibilidade, de repente, na dupla de zaga, né? De novo, levanta-se a questão sobre o Luan. Se fosse para trocar, aí eu colocaria talvez... Se eu fosse pensar assim hoje, talvez eu colocaria o Renan na lateral esquerda.
O Renan se destacou jogando na lateral esquerda, né?
Exato. Acho que se eu fizesse uma mudança... Porque pensando no time que encaixou contra o São Paulo, foi bem contra o São Paulo, né? Era o Renan na lateral esquerda.
Sim.
O Piqueires está querendo ou não, um momento de adaptação ainda. Não acho que fez nada que encha os olhos. Ele entrou bem até no segundo tempo contra o Cuiabá, mas nos jogos que fez como titular, achei nada demais.
Achei meio travadão.
Mas assim, também tudo bem. É uma questão de adaptação. Acabou de chegar. Não estamos execrando o cara acabou. Mas acho que para um jogo agora, talvez o Renan foi bem na lateral esquerda. Talvez essa fosse uma mudança que, de repente, poderia ajudar, dar um pouco mais de sustentação defensiva, enfim. Acho que essa seria uma mudança que eu pensaria mais do que a mudança de colocar três volantes na equipe.
Eu gostei dessa sugestão de Renan. Boca concorda? Faria alguma outra?
Concordo, já tinha levantado essa bandeira aí. Só complementando, vocês falaram do Gabriel Menino, que vocês estavam falando da pergunta, né, do nosso ouvinte. O Palmeiras tem que jogar com o que tem de melhor, e o Gabriel Menino, que tem um futuro promissor, ele tem um bom futebol, ele é um bom jogador hoje, não se quadra entre os 11 melhores ali do Palmeiras. É. Então, para mim, hoje, colocar o Gabriel Menino é perder uma peça importante, outra peça no Palmeiras. Sobre essa alteração do Ferri aí, achei muito legal. O Renan pode ser uma opção. A gente fala muito da falta de centroavante no Palmeiras, mas o Palmeiras hoje está enfrentando um outro problema que a gente nunca pensou que fosse enfrentar, que é o defensivo. Né? O Palmeiras vem tomando muitos gols aí que não tomava muito tempo. E, de repente, o Renan pode ser uma alternativa. O Renan, antes de chegar ao Piqueires, quando saiu o Vinha e o Renan assumiu a lateral esquerda, ele assumiu que nem gente grande.
Sim.
Não era nada de moleque da base, não. Era um moleque da base que já estava virando um homem no profissional. Então, o Renan pode ser uma opção. Eu não estou, como o Ferri, falando mal do Piqueires de forma alguma. Tem que dar tempo ao tempo pro cara. O Jorge, quando chegar aí, quando for jogar também, tem que dar tempo ao tempo. Mas, cara, o Renan é uma realidade. O Renan é uma realidade. Uhum. A gente não tem que dar tempo pro Renan, né? Então, acaba sendo uma opção, na minha opinião.
É, ainda mais tendo visto aquele jogo contra o São Paulo, que ele jogou muito. Encaminhando pro final do podcast, então, o Eduardo Camilo mandou uma pergunta interessante aqui. Me digam o que vocês acham aí. Ele pergunta o seguinte, ó. Hoje estamos na semifinal da Liberta e em virtual terceiro no Brasileirão, visto os jogos a menos do Flamengo. Visto que no momento estamos atrás de Flamengo e Galo em time e rendimento, podemos dizer que estamos onde devíamos e o que vier além disso é lucro esse ano? O que vocês acham dessa pergunta? Uma pergunta do nosso querido Eduardo Camilo.
Eu acho que...
Faz sentido?
Não. Eu acho que faz médio sentido, porque... Para mim, o problema é que o Palmeiras, nos jogos que fez contra Flamengo e Atlético, demonstrou uma distância maior de desempenho do que se esperava nos jogos contra esses dois.
Uhum.
Então, a gente já falou isso em outro podcast, acho que Flamengo e Atlético tem mais jogadores que desequilibram, que resolvem jogos do que os do Palmeiras, mas se o Palmeiras terminar assim, terminar na terceira posição do Brasileiro e cair agora para o Atlético, não tá beleza. Não vai tá beleza. Até porque... criou-se uma expectativa muito grande pelo que foi a temporada passada. E o Palmeiras, tudo bem, não trouxe muitos jogadores, mas manteve praticamente todo mundo da temporada passada. Então, não acho que seja. Inclusive, se o Palmeiras cai pro Atlético e continua nessa situação aí de terceiro ali, mais perto do Fortaleza do que dos dois da frente, não fica tranquilo de jeito nenhum. Ninguém vai ver dessa forma. Não, tudo bem. Não vai ser assim.
Concorda, Boca?
100%. Nem o que colocar, nem o que tirar. É isso aí.
Muito que bem, então. Quer chegar naquele momento de desabafo, Boca, que a gente estava falando antes de começar o podcast aqui em relação à torcida?
Sim, cara. Eu acho importante eu falar isso. Alguns torcedores até me pediram por direct para comentar isso aqui no podcast do GE. Eu sou um torcedor como todos os outros, eu critico muito, vocês sabem que eu sou corneta, já diversos vídeos do GE eu abri a cornetagem, aqui também no podcast, no meu trabalho com os Boca, eu corneto bastante. A torcida pode cornetar, deve cobrar, não tem problema nenhum em cobrar, problema nenhum em querer o melhor Palmeiras de todos os tempos, em querer ser campeão todo ano, e lembrando que isso é muito difícil. Só que assim, qualquer postagem em prol do Palmeiras nas redes sociais, a gente está vendo muito palmeirense contra. Aí eu queria esse espaço aqui do podcast exatamente para cornetar a ação de alguns torcedores. Ô galera, Palmeiras é semifinal da Libertadores, está abaixo do Flamengo e do Galo, tudo bem. Tudo bem, um Santo André já foi campeão de uma Copa do Brasil. O Santo André, quando foi campeão da Copa do Brasil, era acima de... Vocês entendem o que eu estou falando? Então, assim, é possível o Palmeiras ser campeão da Libertadores? É difícil? Claro que é difícil. É muito difícil. O Palmeiras tem que ser cobrado, tem que melhorar. Do jeito que está jogando os últimos jogos, não empolga. É verdade. Mas, poxa, o Palmeiras fez uma postagem oficial esses dias. Sempre tem uma postagem do clube de como foi o treinamento. Aí você vê os comentários, muita gente cobrando. Ok. Mas você vê muitos comentários também de assim, é melhor perder para o Galo logo para não tomar vareio do Flamengo, que caia logo contra o Galo. É melhor perder esse time. Torcedor, se você está torcendo contra a vitória do Palmeiras, eu já não estou entendendo mais nada. Então fica o meu desabafo aqui. Cobrem o Palmeiras. Queiram um Palmeiras maior, queiram um Palmeiras melhor, cobrem a diretoria, cobrem os jogadores, claro, sem violência, com cobrar de uma forma adequada. Lógico, é isso que eu quis dizer aqui. Agora, torcer contra o Palmeiras, se o Palmeiras estiver jogando mal, se o Palmeiras estiver com 15 jogadores a menos, só que se o Palmeiras ganhar de 1-0 contra o Galo e 1-0 contra o Flamengo e for campeão da Libertadores, eu tô dando pirueta na rua, cara. O que eu quero é ser campeão, jogando bem ou jogando mal, eu quero ser campeão. Então vocês nunca vão me ouvir falando, quero que perca contra o Galo. Então desculpa aqui, eu até falei um pouco mais ofegante, porque é sério, Totti, eu fiquei essa semana vendo os comentários, eu fiz um vídeo nas redes sociais, manifestando meu apoio ao Palmeiras, uhum. Porque eu sou palmeirense, cara. Se eu sou palmeirense, eu não vou apoiar o Galo e o Flamengo, cara. Então tá aí o meu desabafo, é isso aí.
Tá certo, um belo momento da nossa voz da torcida aqui no GE Palmeiras. Muita gente perguntou sobre 2022, sobre eleição presidencial. O Marcel Martins pergunta por que a diretoria abandonou 2021. O Jairtão pergunta o que esperar da próxima diretoria. O @oboneco mandou perguntas mais sobre a Leila Pereira. Mas essas a gente responde em um próximo podcast, um só sobre a política palmeirense, porque é um assunto que merece uma edição só sobre isso, né? Então a gente avisa aqui no podcast e nas redes sociais quando a gente for fazer uma. Tiagão abriu o microfone, vai falar alguma coisa sobre isso?
Não, eu acho que é legal, tem bastante coisa para a gente falar sobre a política, mas só para, no momento, o Palmeiras está basicamente definido que vai ser a eleição, a Leila Pereira vai ser a candidata pela situação para buscar a sucessão do Maurício Gagliotti, e o Mário Giannini, que foi diretor de futebol do Mustafa Contursi, que foi vice-presidente do Arnaldo Tirone, vai ser o candidato da oposição, por mais que ele não tenha, ele tenha agora o apoio do Mustafa, da ala do Mustafa, que foi quem o indicou, e também da ala de conselheiros ligados ao Paulo Nobre. Eles chegaram a um acordo na semana passada para lançar essa candidatura. Tudo indica que vão ser a Leila e o Mário Giannini os candidatos, mas se de repente aparece uma terceira via, não acredito. Acho que vão ser só esses dois. Mas a gente fala em breve sobre isso, porque tem bastante coisa para tratar, porque muita coisa vai acontecer a partir de agora na política do Palmeiras.
A gente faz um podcast inteirinho sobre isso, chama o Felipe Zito, que não pode estar presente, entende de tudo da política do Palmeiras também, e vai ficar bonitinho. Mas o desta quinta-feira, então, a gente vai terminando. Sábado, às 17 horas, tem Chapecoense e Palmeiras fora de casa. E é isso, vamos encerrando por aqui. Valeu, Boca, vi que você abriu o microfone. Levantando a mão, manda bala.
Não, cara, antes de terminar o podcast aqui, eu liguei para um amigo meu hoje, queria só mandar um abração para ele, porque a gente aproveita aqui a audiência do podcast. Abração meu, cara, puta, você é o cara, velho, um abraço pro brother, o Thiago Volpe.
É isso, tá aí dado um abraço de Leandro Boca pro seu amigo Thiago Volpe. Valeu, Thiagão, até a próxima.
Tchau, valeu, abraço.
Abraço, a gente volta na segunda-feira com mais um GE Palmeiras. e esse também sobre a semifinal da Libertadores na terça-feira contra o Galo. Jogo importantíssimo. Muito obrigado pela audiência. Até lá e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!